presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe a visita do advogado curitibano Manuel Caetano todas as tardes de segunda a sexta. O advogado leva informações sobre o andamento do processo, mas também é um amigo que debate a conjuntura política, ouve as resenhas dos livros lidos pelo petista e testemunha momentos emocionantes, como a visita do ex-presidente do Uruguai, José Mujica. Em entrevista exclusiva ao Brasil de Fato, Caetano relata a intimidade dos encontros com Lula na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. Caetano, por que você foi designado para ser o advogado do Lula aqui em Curitiba?
Quando o Juarez Cirino, que era o advogado de Curitiba, criminalista, deixou a equipe de advogados que defendia o ex-presidente Lula, eles ficaram sem ter alguém que dê apoio aqui em Curitiba e Porto Alegre, onde fica o tribunal. Ficaram um tempo procurando esse apoio, não é fácil encontrar alguém. E aí, pela afinidade com a causa, porque a gente já tinha feito aqueles trabalhos contra o impeachment e mesmo em defesa do ex-presidente, e pela amizade que eu tinha com o Dr. Roberto Teixeira, que é o advogado do Lula, né, o sogro dos Aninhos, Aninha do mesmo escritório deles, eles me procuraram mesmo a não ser criminalista. Esse é um detalhe interessante. Eu não sou criminalista e assumi com eles a defesa para dar um apoio aqui na Vara Federal em Curitiba e no Tribunal Regional Federal pelo ambiente onde eu transito sempre, eles precisavam de alguém aqui. Então começou isso assim, em 2017, talvez, abril, maio de 2017, eu ingressei no processo como um dos defensores. Quando o ex-presidente foi preso, aí então eu fiquei com essa missão, por ser aqui de Curitiba, de fazer visitas a ele. Como ele está numa sala sozinho, não tem contato com outros presos, com outras pessoas, é muito importante essas visitas que a gente pode fazer a ele. Então eu acabei assumindo esse compromisso e desde que ele está aqui eu vou lá praticamente todos os dias, menos sábados e domingos, porque não tem expediente na Polícia Federal.
Como foi a primeira visita?
No passado, muito rapidamente, durante o processo, também muito rapidamente, nunca tínhamos ficado nós dois conversando. Então a primeira vez que eu tive uma conversa assim com ele foi ele já preso aqui, dois dias depois, acho que ele veio para cá num sábado à noite ou num domingo, e na terça-feira eu já fui lá. E aí, como é que eu vou conversar, como é que vamos iniciar essa conversa, né? O que eu vou dizer para ele? Até hoje, muitas pessoas que vão visitá-lo pela primeira vez pensam que vão encontrar alguém triste, de cabeça baixa, preocupado, para levantar moral. E eu não sabia muito o que dizer. Cheguei lá, ele já sabia que eu ia visitá-lo, já me chamou pelo nome. Como vai, doutor Caetano? E tal. Falei, presidente, tudo bem? Tudo bem? Aí olhamos assim para o outro e falei, olha, eu quero dizer uma coisa, nós temos algo em comum, que ele é de Garanhuns, uma cidade do Pernambuco, e meus pais são de Buíque, que é uma cidade que fica a 50 quilômetros, 60 de Garanhuns. Falei, minha família também é de Garanhuns, começamos a brincar e tal. Foi por aí que a gente iniciou uma conversa que dura até hoje. Então, né, com o tempo, foi se formando uma amizade.
Sobre o que vocês conversam nesses encontros diários?
A gente sempre tem alguma informação a pegar com ele, a levar para ele, depois passar para a equipe. Né, o escritório do Zanin continua, como sempre foi, o escritório que centraliza toda a defesa. Outros colegas advogados fazem parte, então a gente acaba fazendo essa ponte entre a equipe de advogados e o contato com ele. Então esse é o trabalho principal que a gente faz para levar informações do processo, para discutir as questões jurídicas. E para além disso, aí nós falamos de muitas coisas também, falamos de política, falamos de vida pessoal, conta muitas histórias. A gente acaba, então, neste tempo, falando de outras coisas que vão além do processo também. E muito de política mesmo, da situação política do país, do pensamento dele. Para mim é uma experiência muito enriquecedora, né? O contato com ele é uma pessoa extremamente inteligente.
Qual é o principal hábito dele no dia a dia?
Ele tem um carinho fundamental, mas assim, especialíssimo pelo pessoal da vigília. Ele fala isso quase todos os dias, já algumas vezes mandou algum bilhetinho, eu passo ali, às vezes o pessoal entrega alguma coisa para ele assinar, eu pego, devolvo. Então, para ele é fundamental o papel do pessoal ali da vigília. E na minha análise, isso também tem sido muito importante para manter, digamos assim, o alto astral dele, para mantê-lo bem. Ele escuta quando o pessoal canta, quando o pessoal grita boa tarde, boa noite, bom dia, presidente.
O comportamento de Lula mudou ao longo desses 300 dias de prisão?
Às vezes as pessoas dizem, a gente diz que ele está bem, bem no sentido, na medida em que alguém que está preso pode se sentir bem. Né? Em alguns momentos ele tem uma revolta, uma revolta contra, vamos chamar assim, sistema de justiça, revolta com relação ao fato de ter sido condenado sem que exista nenhuma prova. Então, o incrível é que ele mantém, digamos assim, muito bem, se mantém muito bem, ou se mantém bem psicologicamente. Em termos de saúde física, ele está muito bem, já 3 vezes recebeu visita de médicos, fizeram uma bateria de exames, ele está bem, assim, em termos de saúde física. Mas é evidente que a pessoa acaba sentindo, não é fácil, mesmo para ele que tem essa personalidade, não é fácil suportar tanto tempo assim.
Como interlocutor dele, você já teve que conter a emoção?
Parece surreal, né? Muitas vezes me dá a impressão que eu não estou dentro da realidade, que aquilo que está acontecendo não é verdade. Ele sempre diz uma frase que o ser humano tem uma enorme capacidade de se adaptar às realidades mais adversas. Isso acaba um pouco acontecendo com a gente também, mas no começo, as primeiras vezes, às vezes eu olhava para aquela cena e de fato não me parecia uma cena real. Uma vez ele teve que escrever um bilhete para alguém e a sala era retangular. Então ele ficou numa certa distância e ele estava escrevendo e eu me afastei um pouco, fiquei olhando, não suportei, comecei a chorar de ver aquela cena e tal.
E como foi testemunhar visitas ilustres, como de José Mujica, ex-presidente do Uruguai, e tantos outros?
Alguns momentos assim mais emocionantes, eu diria até bonitos, talvez, foram essas conversas. Na grande maioria delas a gente estava junto. Então a conversa dele com Mujica, por exemplo, eu tive o tempo todo junto. Você olhando aqueles dois senhores ali, velhinho, Mujica ainda mais, né, conversando, falando das experiências que tiveram, lembrando de muitos colegas, né, outros chefes de Estado e tal, conversando ali, foram momentos muito, muito bonitos mesmo. E essas pessoas, quase sempre, eu vou te dizer, mais recentemente, o Zé Eduardo teve aí, o advogado. Um deputado italiano chamado Roberto, não me lembro sobre o sobrenome, um eurodeputado que veio também visitá-lo, saiu dizendo: olha, presidente, nós viemos aqui preocupado em trazer conforto, em trazer consolo para o senhor, e nós estamos saindo daqui muito melhores do que nós entramos. Então é muito, muito frequente as pessoas que o visitam terem essa reação. Então, como você falou, o Samper, né, o ex-presidente também da Colômbia, teve aí, outra visita que marcou muito. Foi o mexicano, ex-prefeito da Cidade do México, o Cárdenas Hiesto, que também conversou muito. É impressionante a memória do presidente. Como o Cárdenas, ele começou a falar dos filhos e perguntou de um filho pelo nome e disse: aquele que é músico. Eu vi que ele se emocionou.
Lula mandou recentemente um recado para o Chico Buarque. Você acompanhou?
Quando morreu a miúcha, ele mandou um bilhetinho para o Chico. E o Chico respondeu. Eu não sei se isso foi divulgado depois, até acho que era para ser. Mandou uma mensagem de voz para ele, emocionado, se via que a voz embargava, e dizendo que muita gente disse: pô, você está aí preso e está preocupado com a gente que está aqui fora. E quando você quiser que eu vá aí, me avisa que eu vou.
Você lembra de algum momento de tristeza do Lula na prisão?
Faleceram alguns amigos dele durante esse período aí. E ele sentiu muito a morte do Dr. Rossi, que era um dos advogados. Advogado Abelhinho, que era muito amigo dele, e mais recentemente ele sentiu muito a morte do Sigmaringa, que era um grande amigo, amigo mesmo, veio aqui várias vezes. No aniversário do Lula, em outubro, o Sigmaringa me ligou umas 3 vezes de manhã, dizendo que não estava bem, mas que ele ia melhorar e que era para ele, que ele queria voltar aqui para visitar o Lula, que ele, a esposa estava mandando um abraço e tal. Então, essa notícia para ele. Foi uma notícia que chocou assim bastante e que eu percebi que ele sentiu muito.
E nos dias em que se anunciava a possibilidade de soltura, o que acontecia?
Aquele famoso domingo que saiu a liminar em que ele sairia da prisão também, foi um dia interessante, eu te diria assim, né? Foi um dia marcante também, porque ele não acreditava que ia sair. Nós chegamos lá, sei lá, 8 horas, 9 horas da manhã. Mas na parte da tarde houve, vocês sabem, várias decisões. Eu não estava lá, eu tinha saído, e quando eu ia chegar, o próprio pessoal da Polícia Federal foi lá e disse: o senhor tem que sair agora porque o senhor está livre, o senhor não pode ficar aqui. Então ele arrumou a mala, se preparou para sair, escreveu um bilhetinho para o pessoal da vigília. Ele não consegue conceber sair dali sem falar com o pessoal da vigília. Então ele escreveu um bilhete para o pessoal da vigília porque ia ter que sair. E depois acabou tendo que ficar outra vez.
Como é a rotina diária de Lula na prisão?
Ele normalmente levanta de manhã, toma um café, lê bastante, ele faz exercícios, normalmente esses exercícios físicos, às vezes ele faz na hora do banho de sol, almoça, né? E de manhã o Rocha vai lá e despacha algumas coisas com ele, leva notícia dos processos, conversa com os advogados, então um tempo ele dedica a isso, lê um pouco, escreve um pouco também, ele dispõe de uma mesa onde ele pode escrever, depois almoça, descansa um pouquinho. Eu chego lá geralmente às 3h30, por aí. Nesse espaço ele escreve também, sempre está escrevendo alguma coisa, lê, como eu te falei, e ele recebe também informações do que está acontecendo no país e no mundo. Então ele recebe essas informações por relatórios escritos e ele faz também essa leitura desse relatório. Ele tem uma TV aberta, só com canais abertos. Assiste pouco.
Como ele se sente hoje?
Como ele tem a mais absoluta certeza de que é inocente, ele acredita na possibilidade de que ainda será absolvido. Apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades, ele tem esse pensamento de que a justiça possa prevalecer e que vai prevalecer no final.
Nós conversamos com Manuel Caetano, advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ana Carolina Caldas e Pedro Carrano, Marcos Hermanson.